sabia, mas não sabia, pois era ou não.
Só aguardar 2 minutos, disseram-me que o Sr. Deputado Bruno Dias vem em caminho para estarem todos os partidos representados. Provavelmente não se alimentou ontem durante a noite. Vamos dar início à nossa reunião, já agora dei o tempo regulamentar. Bom dia. Muito bom dia. Vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 229 e 230, relativas às reuniões 3 e 5 de dezembro. Não querendo ninguém pronunciar-se, vamos votar. Quem vota contra? Aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, do Presidente das Estradas de Portugal S.A. e do Presidente da REFER sobre o processo de fusão em curso das duas empresas. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sras. e Srs. Deputados. A apresentação é muito simples. Na semana passada, o Bloco de Esquerda chegou a esta reunião com vontade de aprovar um requerimento apresentado pelo PS, porque tínhamos vontade de discutir o processo de fusão entre a REFER e Estradas de Portugal. Foi-nos dito que esse requerimento não seria aprovado por parte do PSD e do CDS, porque ele refletia matérias de momento, matérias conjunturais e não matérias estruturais. E o que seria bom avaliar era a estrutura desta operação e não a conjuntura da operação. E por isso, nós achamos que se esse era o argumento para que rejeitasse o requerimento da semana passada, valia a pena apresentar um requerimento que fosse de encontro às nossas reais vontades. E, portanto, está aqui um requerimento que não quer discutir a conjuntura, que não quer atirar areia para cima de um processo, nem criar qualquer tipo de controvérsia desnecessária para cima de um processo, não quer fazer uso de informações da comunicação social, nem de qualquer tipo de eventos momentâneos, quer sim discutir a estrutura do processo, os seus fundamentos, os seus benefícios para o país, e achamos, e eu acho sinceramente, que não estamos a ultrapassar em nada as funções do Parlamento, que só ganhamos em fazer esta discussão, que não vem mal ao mundo se a Comissão de Economia e Obras Públicas puder discutir, antes de estar realizada, a fusão de duas das maiores e mais importantes empresas de infraestruturas de transportes deste país. E, portanto, é neste sentido que apresento este requerimento, que acho que vai de encontro à argumentação aqui dada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS semana passada, para terem rejeitado um requerimento muito parecido com este.
Tem a palavra o deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Não repisando alguns dos argumentos da semana passada, em relação ao alarido e ao ruído que traria ao processo, porque muito daquilo que foi aduzido no requerimento da semana passada foi replicado em parte nos considerandos do requerimento do Bloco desta semana, apesar de agora estar a ser apresentado com um outro objetivo e com uma outra roupagem, ainda assim entendemos nós que não faz sentido, nesta fase e neste tempo, estar até no seguimento do requerimento da semana passada, onde manifestamente se estava a tentar criar um ruído a partir de opiniões que são legítimas, a partir de vontades que também são legítimas de ir buscar mais informação em relação a este processo que está em curso, mas entendemos nós que, se houvesse essa real motivação, houve uma oportunidade de ouro a semana passada, onde esteve presente o Ministro da Economia e o Secretário de Estado, e onde todos os grupos parlamentares abdicaram de utilizar uma terceira ronda, onde não é, não seria inovação, nem seria raro, os grupos parlamentares utilizarem essa terceira ronda para outros temas e para outros assuntos. Da nossa parte, teríamos tido disponibilidade nesse momento para discutir outras temáticas. Ainda assim, entendemos que no tempo certo nós próprios iremos propor para que este debate sobre a fusão da EPRFR seja feita nesta casa e que os responsáveis governamentais possam vir explicar aquilo que são as sinergias, os objetivos e aquilo que serão as medidas que ajudarão a implementar esta a proposta e esta concretização.
Brino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi autorização para o Sr. Presidente, por, no âmbito desta discussão, poder apresentar um requerimento oral.
Se ninguém se opuser à apresentação do requerimento oral... Tem a palavra,
o teor do requerimento é, considerando que as Estradas de Portugal e a RFR, Estradas de Portugal, SA e a RFR, EPE, são duas importantes empresas públicas e que o seu futuro é determinante para o processo de manutenção da infraestruturação em Portugal, e considerando que está em curso um processo de fusão que se tornará irreversível quando a sua concretização no início do próximo ano, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requer a audição do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, do Sr. Presidente das Estradas de Portugal e do Sr. Presidente da REFER. Eu julgo que, com estes considerandos, nós retiramos completamente toda a posição contra que foi apresentada, toda a argumentação aduzida pela bancada do PSD, e porque não introduz juízos de valor, qualquer espécie de juízo de valor relativamente ao processo. Eu não vou repetir tudo aquilo que disse a semana passada, só queria repetir uma parte. Ou, de facto, se considera que este é um processo importante e, então, não é só uma questão de valer a pena e não vir mal ao mundo, como é necessário que esta comissão se, se debruce sobre essa questão antes da concretização da fusão, ou não é um processo, ou não são empresas importantes, é um processo importante, e eu julgo que não valerá a pena nem agora, nem depois da sua concretização, mas a ser importante, que é o entendimento do Partido Socialista, essa análise deve ser feita agora pela Comissão de Economia e Obras Públicas, porque é o timing antes da concretização, porque estará a analisar processos já concluídos e irreversíveis, julgo que já será uma perca de tempo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu tive a ocasião de dizer, para além dos considerandos que o Bloco de Esquerda voltava a colocar, para nós há uma questão central, que é o tempo em que este tema pode, deve e deve ser concretizado ao nível desta Comissão. Sem prejuízo, como poderia ter acontecido na sexta-feira passada, ter acontecido questões legítimas, regimentais e perfeitamente passíveis de serem apresentadas no tempo correto, numa audição que, apesar de ser temática, tinha a oportunidade de ter sido incorporado com outros temas, se fosse esse o desejo dos grupos parlamentares. No passado aconteceu, entendemos que na sexta-feira também poderia ter acontecido sobre este ou outros temas. Não tem a ver, agora especificamente, sobre o tema da fusão REFER-EP. Agora, entendemos nós que o tempo certo não é um tempo onde tem vindo a público um conjunto de ruídos e alaridos, como aquele que na semana passada se aproveitou para tentar disputar um conjunto de audições, e por maioria de razão, e não é por arrastamento, que agora se deve fazer aquele debate que nós entendemos que deve ser feito, mas que não é este o tempo de ser feito, e cá estaremos para apresentar a proposta para que os responsáveis governamentais venham à Assembleia fazer o balanço, o objetivo, as medidas e o calendário de toda a execução.
À segunda-feira, depois da atribuição da ordem de trabalhos, e eles habitualmente não são aceitos para agendamento nessa mesma reunião. Isto só para não criarmos este, que eu percebo hoje perfeitamente, portanto não quero, mas que não se transformasse em prática da reunião a discussão desta matéria, porque senão depois vamos ter que iniciar outros processos. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, que penso que pediu a palavra. Ai não, tem a palavra o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque durante a discussão é a segunda vez que o deputado Bruno Matias, o argumento que utiliza para a recusa de parte do PSD da oportunidade deste debate, é que o debate não está no tempo certo. Eu queria que ele especificasse melhor para vocês qual é o tempo certo. Porque se o tempo certo não é no momento em que a fusão está a ser operada, o tempo certo para vocês significa o quê? No fim do processo? É depois de estar tudo consumado, a fusão feita, os problemas porventura acumulados e não avisados, o Parlamento não terá neste momento, não está o momento certo do Parlamento se tirar dos problemas e acompanhar matéria tão importante para a vida dos portugueses como é a fusão destas duas empresas, não será isso, independentemente do ruído que tem havido nos jornais, eu nem sequer li essas notícias, não sei que ruído foi esse. Eu acho que é uma matéria desta natureza, com as implicações para o futuro de cada um de nós e do país que tem, o tempo certo é exatamente este. Mas se não é por causa do ruído, como digo, não li no ruído nenhum nos jornais, não sei o que é que foi na imprensa, na comunicação social, estou a falar que o tempo certo, para mim, é este, não é no final do processo consumado. Mas se puder explicar melhor porque é que o tempo certo será outro, não é este, já agora agradeço. Obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Deputado Fernando Jesus a tentativa de tentar calendarizar neste momento já a apresentação do requerimento por parte dos partidos da maioria, mas pode ter a certeza que no momento em que entrar o requerimento vai perceber qual será o tempo certo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção do Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito cumprimento aos restantes desta comissão. Eu sobre este requerimento em particular, e há pouco aprovámos a ata da última reunião desta comissão, e portanto eu penso que aquilo que foram os argumentos utilizados pelo deputado Helder Amaral em relação a esta matéria se adequam perfeitamente para este requerimento em concreto. E na altura também notámos que para o CDS este não era o momento oportuno para este conjunto de audições. De forma, também podemos ser questionados, também por parte do Sr. Deputado, qual é o momento oportuno. Mas isso também, como é óbvio, cabe a cada grupo parlamentar a gestão de quando é que considera que um tema deverá ou não ser tratado. Como é óbvio, para o CDS, medidas que tornem a gestão mais eficiente, e este é um processo importante, e depois também relembrar os senhores deputados que este é um processo que não foi anunciado ontem. Portanto, este é um processo que já foi anunciado há algum tempo. E, portanto, também, da parte dos grupos parlamentares, já tiveram a oportunidade em audições que se realizaram aqui nesta comissão, e não estou a falar da audição de sexta-feira com o Sr. Ministro, também esteve presente o Sr. Secretário de Estado, mas muitas outras audições que já foram realizadas depois do anúncio desta fusão. E, portanto, os diversos partidos também tiveram inúmeras oportunidades de colocar questões que entendessem pertinentes aos membros do Governo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Com a outra tarefa que estava na altura, não pude estar no ponto anterior. Queria, antes de me pronunciar sobre isto, solicitar, se houvesse acordo, que pudesse ficar registado a concordância do PCP e o voto favorável naquele requerimento que foi discutido no ponto anterior. Em relação a este aspecto, no mesmo ponto, ainda não foi votado. Foi apresentado apenas. Ok, pronto, obrigado. Era só essa preocupação de que ficasse claro. Nesse caso, a votação ainda será feita e trataremos disso. Queria só dizer que cada partido considerará qual é o momento oportuno para tratar dos assuntos. Pois claro, isso é uma coisa mais ou menos incontornável. Da parte do PCP há uma estranheza. Consideramos estranho que alguém possa dizer que não é oportuno discutir isto agora. Pronto. Este assunto, ou nós consideramos que já tem acontecido, e já tenho dito isto noutras ocasiões, pode haver a consideração de que há dois momentos para as questões serem discutidas. Ou quando ainda nada está decidido e não há nada para dizer, e depois a seguir, quando já está tudo decidido e já não há nada para dizer. Eu espero que o PSD não se esteja a aguardar para o momento em que já esteja tudo decidido e já não haja nada para dizer. E nessa altura também não será oportuno. Se não é oportuno agora, não é na altura nenhuma. E, portanto, da nossa parte, precisamente para que houvesse espaço, para que os deputados pudessem trazer aqui argumentos até discutíveis e até objeto de discordância, mas dignos, como foi agora dito, que há aqui poupanças e medidas de gestão racional, que eu acho que essa discussão é interessante de se fazer, mas então vamos fazê-la, e vamos fazê-la com quem pode vir cá. Coisa diferente é nós irmos buscar as reuniões anteriores, os comprimidos para a azia do deputado Helder Amaral. Isso aí já é outra coisa. Foi o argumento que o CDS trouxe para dizer que o requerimento na outra reunião não devia ser aprovado. É porque há amigos que têm azia e que depois não ficam nas gestões. Isso não é discussão. Isso não é discussão deste assunto. Porque este assunto é demasiado melindroso para ser tratado desta maneira. Melindroso. Porque o que está potencialmente em cima da mesa relativamente à rede ferroviária, já das Portugal, já passou pelo que passou. Agora, neste momento, estamos numa encruzilhada, enquanto país, com decisões para tomar em relação ao que está em cima da mesa, que isto não é uma coisa pouco importante. E não é um problema de diretores, coordenadores e de administradores. Isso, para alguns, pode ser o que está à vista deles. Algumas pessoas podem ser isso que têm à vista e ser isso que está mais próximo do seu raciocínio. Mas, na verdade, não é isso que está em causa. São coisas muito mais profundas e muito mais graves, com perigos potenciais do ponto de vista da própria segurança operacional. E por isso é que eu digo que isto não é um assunto qualquer. Isto é uma coisa que devia ser tratada com seriedade e com oportunidade. E que não se diga depois que veio cá alguém depois explicar como é que foi feito. Porque é preciso mais que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, não tenho muito mais a dizer. O Bloco de Esquerda tem uma prática que obviamente não impomos aos outros partidos. Nunca chumbamos nenhum requerimento. Achamos que o Parlamento é sítio onde se discutem diferentes opiniões, não é sítio onde a opinião é não deixar de discutir. Não parece razoável, quer dizer, mas isso são considerações que o parlamentar terá a sua estratégia, as suas decisões relativamente a esta matéria. Agora, eu entendo que este é o espaço para discutir coisas. Não é o espaço, por exemplo, de chegar a uma discussão e dizer a nossa opinião. Não é a nossa opinião, é não se discute. Mas isso ultrapassa já os limites da minha capacidade argumentativa. E, portanto, fica à vontade expressa, mais uma vez, também a importância deste assunto, mais uma vez, e pronto, e não deixaremos de tentar e retentar que este assunto seja discutido, e se possível, enquanto ainda é oportuno, enquanto ainda não foi concretizado, porque senão é uma falsa discussão, não tem nenhuma importância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que estão claras as posições de todos os partidos sobre esta matéria. Penso que sobre a oportunidade, cabe realmente a carga do parlamentar determinar qual é a sua oportunidade. Há uma série de instrumentos que podem ser desenvolvidos para nós fazermos esta discussão. Penso que todos ponderem sobre isso para que ele seja feito no momento que acharem mais oportuno. Tem a palavra. Vamos votar o requerimento. Vamos começar por votar primeiro o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? Penso que o deputado Bruno Dias já anunciou que iria votar a favor, portanto vamos considerar-te como votado. A deputada Carina de Oliveira vai manifestar...
Queria apenas manifestar a minha não participação nesta votação registada...
Com certeza. E vamos votar também o requerimento oral apresentado pela deputada Ana Paula Vitorino. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, penso que poderemos considerá-lo... Depois, Sr. Deputado Bruno Dias dirá alguma coisa, mas com o mesmo resultado da votação anterior.
Sim, eles não votaram favoravelmente.
Acho que seriam ambos, portanto, se ele depois quiser que seja ao contrário. Ponto 3. Vamos passar ao ponto 3, então, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição da Associação das Companhias Aéreas sobre o aumento das taxas aeroportuárias. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. Como sabem, temos vindo a acompanhar esta questão, não tendo até ao momento esta Comissão feito uma audição de alguns dos interessados relativamente aos aumentos das taxas aeroportuárias. Verificou-se também nas audições anteriores que houve, nomeadamente, do ponto de vista da ANA Aeroportos, na audição que tivemos aqui, de que sustentou que não havia esses aumentos, não se vinham verificar, dado que os valores médios com que as companhias estavam a pagar eram até, em alguns casos, inferiores aos anteriores. E, portanto, face a posições que também já foram tomadas públicas por estas entidades, fazia todo o sentido e faz todo o sentido que completemos a análise que já temos vindo a fazer nesta comissão com a opinião dos próprios interessados, isto é, se aquilo que foi dito aqui se verifica ou não por parte das companhias aéreas relativamente ao aumento das taxas aeroportuárias. Saliento ainda que, obviamente, este tema é atual, dado que houve uma atualização das taxas, de acordo com os termos que aprendemos aqui na audição com o Sr. Presidente do INAC, uma atualização das taxas no passado dia 1 de dezembro, e há um aumento das taxas no próximo dia 1 de janeiro, e, portanto, É um ajustamento, exatamente. Um ajustamento em 1 de dezembro e há um aumento das taxas no próximo dia 1 de janeiro. E, portanto, parece ser oportuno que pudéssemos dar a oportunidade às associações das companhias aéreas que nos viessem efetivamente identificar se se verifica assim ou se se verifica de outra forma, conforme alegou o Sr. Presidente da ANA Aeroportos.
Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este é um tema onde esta Comissão já teve ocasião de desenvolver um conjunto alargado de audições e manda o bom senso que, e a maioria teve a ocasião de acompanhar os requerimentos que no passado foram apresentados, onde o Partido Socialista e outros puderam refletir e contribuir para as entidades que entendiam que eram relevantes para se debater, refletir e perceber o alcance ao nível da implementação das taxas aeroportuárias. E o entendimento foi ouvir um conjunto de audições e de entidades que foram desenroladas, a ANA, o INAC, membros do Governo. Bom, parece-nos a nós que agora fazer uma segunda ronda ou acrescentar uma ronda quando no limite já ouvimos as entidades que foram propostas, acabou o conjunto de audições com a audição do membro do Governo responsável. Parece-nos a nós perfeitamente extemporâneo, fora do contexto e desnecessário, até porque a posição desta associação é clara. Todos nós percebemos qual é a posição desta associação e não vem acrescentar certamente outra coisa que não seja um momento. Podemos tentar mediatizar aquilo que já é público, mas isso não acrescenta informação e por isso nós não acompanhamos este requerimento.
Alguém mais quer intervir sobre esta matéria? Sou deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foram aqui apresentados alguns argumentos que me parece que são perfeitamente aceitáveis. Isto foi por parte dos partidos da maioria. Aprovámos requerimentos para ouvir já um conjunto de entidades. Tivemos também a oportunidade, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, foram colocadas questões por parte dos grupos parlamentares que entenderam pertinentes sobre esta matéria. E, portanto, no nosso entender, não faz muito sentido estar a reabrir este processo. Compreendo que o Partido Socialista esteja preocupado com os valores das taxas aeroportuárias e é por isso que o Partido Socialista em Lisboa pretende introduzir mais uma. Portanto, eu percebo essa preocupação do Partido Socialista. Para além dos valores já serem elevados, cria-se mais uma, que é precisamente para tornar... Não, Rui Paulo Figueiredo, é a argumentação do Partido Socialista, é o que está no requerimento do Partido Socialista. Portanto, não são afirmações... E, portanto, não, isto nós podemos utilizar o que quisermos, mas é aquilo que o Partido Socialista entende, que estamos a falar de taxas elevadas, não é a opinião. E, portanto, agora, nesse caso, então, o Partido Socialista podia reformular o requerimento, que também estavam preocupados com essa situação. De qualquer forma, penso, não faz muito sentido, até porque certamente os autarcas de Lisboa terão a oportunidade também de ouvir as entidades sobre essa matéria. Da nossa parte, portanto, não acompanhamos este requerimento do Partido Socialista. Portanto, votaremos contra.
Nova intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebe-se o desconforto dos senhores deputados dos partidos da maioria relativamente a este tema, porque este foi exatamente o argumento que utilizaram nestas audições. E o argumento que utilizaram nas audições é que efetivamente não havia aumento de taxas aeroportuárias e tentaram demonstrar, aliás, até foi apresentado um PowerPoint a dizer que não havia aumento das taxas aeroportuárias. Os utilizadores, como vieram publicamente desmentir os partidos da maioria e vieram identificar que há aumentos fortíssimos, que esses aumentos são completamente desajustados, que esses aumentos representam a ordem das dezenas de milhões de euros de encargos adicionais para as companhias aéreas. Aliás, já agora, Sr. Presidente, também não vale a pena deixar de salientar que as previsões da ANA para as receitas no ano de 2014 são à volta de 500 milhões de euros, quando estávamos no início, o ano transato era nos 415 milhões de euros o volume de receitas, ou seja, ele subiu consideravelmente, 20 e tal por cento, durante o ano de 2014, e subirá mais no ano de 2015, porque os grandes aumentos estão-se a verificar agora em dezembro e em janeiro do próximo ano, e só para demonstrar aquilo que verdadeiramente está a acontecer e que, obviamente, a maioria quer mistificar e quer esconder e que não quer dar a oportunidade que possa ser discutido. Não posso deixar de salientar que, neste ponto, que obviamente isto está em sintonia óbvia com o ponto anterior, e verificar, aliás, o desconforto dos senhores deputados da maioria relativamente a este tipo de posições que são tomadas não apenas na reunião de hoje, mas têm sido tomadas ao longo de um conjunto muito significativo de reuniões em que sistematicamente nesta comissão se veda o acesso àquilo que é o fundamental nesta comissão, que é, como vê, o desconforto é o óbvio. Como vem o desconforto, é mesmo óbvio.
Eu percebo que certas palavras provocam desconforto, Sr. Deputado. Não é perfeitamente natural no debate parlamentar, quer dizer, portanto, não. Às vezes sentimos mais confortáveis, outras menos confortáveis, acontece a todos. Tem a palavra,
Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu estou no uso da palavra.
Ah, eu pensei que tinha terminado.
Não, estava no uso da palavra. Estava exatamente a terminar e a usar o meu direito de palavra, tendo sido interrompido pelo desconforto que é gerado por estas palavras que são geradas na bancada da maioria. Mas que é normal, isso é absolutamente normal. Obviamente as palavras geram desconforto quando elas, como dizia o senhor ministro da Economia na última audição parlamentar, quando elas doem, não é? Quando as palavras doem, geram esse certo desconforto. É isto que está a acontecer aos seus deputados da maioria. Dói, porque não têm argumentos, não têm rigorosamente nenhum argumento, a não ser fugir àquilo que é o essencial. Fugir àquilo que é o essencial nesta comissão, que é fiscalizar aquilo que são as ações e práticas e políticas que se pretendem instituir ou que se pretendem implementar, nomeadamente pelo Governo, ou discutir e analisar propostas que possam melhorar a vida dos portugueses. É aquilo que a maioria não deixa fazer, nem discutir propostas para melhorar a vida dos portugueses, nem sequer fiscalizar a ação do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa por ter interrompido. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e com todo o conforto e com toda a serenidade, dar nota de que os argumentos acabados de aduzir pelo deputado Paulo Campos demonstram claramente que, quando são apresentados requerimentos nesta comissão, quando são visados requerimentos nesta comissão, ainda assim o Partido Socialista procura encontrar nessas aprovações forma de, a posteriori, tentar encontrar alguma forma de atacar a disponibilidade da maioria para debater as temáticas. Porque, reparem, em relação a esta temática, aprovámos um conjunto de audições, realizámos um conjunto de audições, as informações foram prestadas, aliás, a prova que foram prestadas é a própria redação do requerimento do Partido Socialista, porque nós recordamos perfeitamente que no início deste processo o Partido Socialista afirmava aos sete ventos que havia sete aumentos nas taxas aeroportuárias. Agora aqui já fala em quatro, o que demonstra que não só houve conforto e serenidade por parte da maioria quando aprovou os requerimentos, aconteceram as audições que foram requeridas e foram aceites aquelas que foram sugeridas pelos diversos partidos, foram realizadas. E por isso, se não correu bem na primeira ronda e agora querem fazer uma segunda ronda apenas para dizer que apresentaram um novo requerimento que foi chumbado, está visto qual é o espírito com que se faz este tipo de requerimentos, e se calhar por isso é que temos que ser mais criteriosos para a aprovação ou não de determinado tipo de requerimentos, porque parece que afinal o objetivo não é informação, é apenas fazer pedagogia de comunicação e fazer combate político na imprensa. E para isso, para esse tipo de objetivos, nós realmente não subscrevemos esse tipo de requerimentos.
Vamos.
Sr. Presidente, é só para informar o Sr. Deputado Nuno Matias, que aliás é normal, relativamente aos temas que quando fala, não tenho conhecimento sobre as matérias que fala, de que...
Sr. Deputado, eu acho que isso... Sério, pedi uma intervenção, eu pedi-lhe. Acho que há outras maneiras de nós nos referirmos sobre nós próprios. Dizer, cada um de nós tem o seu conceito sobre si próprio.
Nuno Matias acabou de referir que no requerimento do Partido Socialista, não neste, no anterior, falávamos em 100 aumentos. E como isso é falso... E como isso é absolutamente falso, ou seja, no requerimento anterior que suscitámos esta discussão, falámos em 5 aumentos, bem como falamos em 5 aumentos neste requerimento. Ou seja... O Sr. Deputado, efetivamente tem dificuldades, mas eu vou-lhe ler. Ainda no passado 1 de dezembro, tal como o PS tem vindo a alertar, ao longo dos últimos meses, verificou-se o quarto aumento consecutivo das taxas aeroportuárias cobradas às companhias aéreas, agora de 7,56% no aeroporto de Lisboa e 1,5% no aeroporto de Porto. Entretanto, foi mencionado um novo aumento, o quinto, sabe, 4 mais 1 novo dá 5. É na primária é assim. Foi anunciado um novo aumento para o próximo 1 de janeiro de 2015. E, portanto, a coerência do Partido Socialista em todos os requerimentos é total e não aquilo que o Sr. Deputado Nuno Matias acabou de dizer.
Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado vai considerar que é má vontade contra mim, mas eu não aceito. Desculpe, eu não aceito. E não quero aceitar para que não haja nos dois sentidos. Nem que os deputados andaram na primária, nem que os deputados... Sinceramente, não acho que seja maneira de nós nos tratarmos uns aos outros. E eu vou fazer atestados de alfabetismo, eu acho que não nos calha bem a nenhum de nós. Eu acredito que alguns tenham uma grande ideia sobre si próprios, mas vamos ter alguma prudência nisto, porque senão acabamos por ter uma relação entre nós na troca de argumentos em que penso que o fundamental não é visto. Vamos votar. Quem
tem a palavra? Muito obrigado, Sr. Presidente. Só queria... Nesta questão, dizer o seguinte. O Sr. Deputado Paulo Campos sabe que no contrato de concessão está previsto acertos em função daquilo que era a previsão do volume de passageiros e aquilo que é o real. E aquilo que tem que ser verificado é acertos anualizados do aumento das taxas aeroportuárias e não aumentos arbitrários do aumento das taxas. Isso está no contrato e é claro. Mas queria dizer aqui o seguinte. Toda a gestão, todo o modelo de gestão que foi incorporado em Portugal, a gestão dos aeroportos, é uma gestão global. Como sabe, foi integrado outro aeroporto, que é o aeroporto do Funchal, o que significa que alguns aeroportos estão a ter lugar à redução de taxas aeroportuárias em função do crescimento de outras, porque a gestão é global. Mas havendo ainda assim aumento de taxas aeroportuárias no aeroporto de Lisboa, eu gostaria que o Sr. Deputado nos explicasse então porquê que o aumento aumentou significativamente o movimento de passageiros no aeroporto de Lisboa, o aumento de turistas no aeroporto de Lisboa, a intenção de companhias aéreas, como é o caso da EasyJet, que tinha o hub no aeroporto de Barajas em Barcelona, que tem taxas, como o Sr. Deputado sabe, muito superiores ao aeroporto de Lisboa e querem precisamente deslocar para o aeroporto de Lisboa para ter a sua base, porque as taxas são competitivas. Há um conjunto de, manifestamente, razões objetivas e demonstrativas de que o aeroporto de Lisboa é um aeroporto, em média, muito mais competitivo do que os outros aeroportos. E, portanto, eu só entendo este requerimento do Partido Socialista com a Associação de Companhias Aéreas, a não ser que a Associação, que o Sr. Deputado tenha alguma informação, que a Associação de Companhias Aéreas queira vir a esta audição para validar o aumento da taxa turística que o Partido Socialista quer apresentar na Câmara Municipal de Lisboa.
Agora, por última intervenção, o Sr. Deputado Paulo Campos foi citado diretamente. É o Sr. Deputado que tem a palavra, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Deputado Rui Barreto, a sua pergunta merece-me dois comentários. A primeira era que o CDS devia viabilizar o requerimento que nós apresentamos, exatamente porque ele tem por base as queixas que a Associação apresenta e as companhias aéreas individualmente apresentaram, que são factos novos em relação às audições que tínhamos feito. Em segundo lugar, naturalmente que há um grande afluxo de turistas em Lisboa pela boa gestão que é feita na cidade de Lisboa e pela promoção do turismo. Há sete anos atrás, o seu deputado não é de Lisboa, mas há sete anos atrás isso não era possível, porque há sete anos atrás tivemos uma Câmara que implodiu, tínhamos a cidade paralisada, abandonada, todas as obras completamente paradas, não se pagava nada a ninguém, aí é que não vinham turistas em Lisboa na quantidade em que vêm.
Eu não gosto muito de interferir nestas matérias, até como Presidente, mas já agora, como é uma matéria que é lateral e que diz respeito à Câmara de Lisboa, quando algo disse que se quiser fazer aqui uma discussão sobre o balanço das dívidas de Lisboa, no antes, no durante e no depois, poderemos falar sobre isso, até sobre as dobras, porque haveria muito para dizer. Mas agora, no que diz respeito ao turismo, deixe só lhe dizer, Lisboa ganha prémios de turismo há muitos anos, começou com João Soares e foi para aí fora que o turismo em Lisboa foi sempre crescente, tirando a crise de 2001, que toda a gente sabe por que razões for. Mas é apenas uma parte. Não, sou deputado. Não. Ah, e agora é para responder ao... Então, permitam-me. Sou deputado Paulo Campos, mas foi uma parte aqui entre nós, não. Sou deputado Paulo Campos. Veja bem, ele interpelou, eu ia-lhe dar a palavra para falar. Perguntei ao Partido Socialista, se realmente na resposta, até fiquei surpreso que fosse o deputado Rui Paulo Figueiredo. Fala o deputado Rui Paulo Figueiredo, e agora vai responder o deputado António, o Paulo Campos. Peço desculpa, mas é outro nome, diz-me alguma coisa, e por isso é que ele me foge de vez em quando. Mas eu vou-lhe dar a palavra para responder, mas vamos procurar ter mais algum método nas nossas reuniões.
O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo está na sua disponibilidade para poder intervir. Não, aqui as regras é que eu fui citado e fui questionado diretamente.
Mas eu disse que ia dar a palavra para responder, eu falava a seguir.
Eu não me abdiquei do uso da palavra, Sr. Deputado. Obrigado. Portanto, enfim, eu não vou... repisar as questões que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo já falou, só as questões que foram colocadas diretamente. Em primeiro lugar, corrigir-lhe que a Exiget não fez nenhuma base em Lisboa abandonando Barajas. A base... Portanto, é só uma correção relativamente a isso. A base da Exiget foi feita em anunciada a sua Constituição em Portugal em cerca de 2010. No aeroporto de Lisboa. A do Porto foi anunciada recentemente. Efetivamente, se compararmos, aquilo tem sido a evolução tarifária no aeroporto de Barajas com os aeroportos portugueses, verificamos que durante um conjunto significativo de anos, os aeroportos portugueses ganharam competitividade ao aeroporto de Barajas, nomeadamente ao não aumentarmos as taxas aeroportuárias e ao ser feito em Barajas, depois de um grande investimento, um aumento muito significativo, cerca de 30% ou de 40%, ou mais, não tenho agora aqui os números, que tornaram as tarifas desse aeroporto completamente desequilibradas relativamente ao aeroporto de Lisboa. No entanto, verifica-se que os aumentos que temos vindo a registar, e entro na segunda questão que o Sr. Deputado colocou, que é do sistema global e da forma, são duas questões que colocou, e na forma de ajustamento tarifário, verifica-se que ao se ter feito um modelo de regulação em Portugal, que é completamente anacrónico, ou seja, não se verifica noutros anos, e aliás, do ponto de vista da legislação comunitária, provavelmente é um modelo que tem sérios problemas, se for analisado do ponto de vista da legislação comunitária, porque a legislação comunitária obriga que as taxas aeroportuárias tenham uma ligação aos custos. Em Portugal não existe essa ligação aos custos, ou seja, os senhores ganharão o que quiserem, há uma ligação ao tráfego. Se o tráfego crescer, e verificamos que nos últimos 40 anos o tráfego de Lisboa, com exceção de um ou dois anos, sempre cresceu, as taxas vão crescer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, há um desajuste, e isso do ponto de vista das regras económicas, que foi uma outra matéria que já aqui estudámos, é óbvio que com o crescimento do denominador, ou seja, do número de utilizadores, dos compradores, a tendência é para que os preços sejam mais baratos. É por isso,
enfim, que num hipermercado geralmente os preços são mais baratos que numa mercearia. Exatamente porquê? Porque se consegue diluir os custos fixos por mais utilizadores. E, portanto, as regras económicas, o que aconselhariam, etc, etc, as regras económicas, o que aconselhariam era, com um maior número de utilizadores, tarifas mais baixas. Ora, aqui não se verifica. Com problemas sérios do ponto de vista da competitividade. Se esta tendência que está a acontecer por parte do crescimento do turismo em Portugal, e não é apenas de Lisboa, é a nível nacional, que leva a que depois haja um número maior de utilizadores das nossas infraestruturas, leva a que provavelmente, ou com toda a certeza, o desajustamento tarifário venha a tornar-se um grave problema para a nossa economia, impedindo aquilo que seria o natural crescimento. E é por esse conjunto de preocupações que nós estamos aqui e ficamos muito satisfeitos que o Sr. Deputado acompanhe essas preocupações no sentido da sua discussão, porque essa é que é a verdadeira essência daquilo que é os debates nesta Comissão e que deviam ser os debates da Comissão, mas que infelizmente os senhores contrariam ao não votar favoravelmente a sua oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos, para a sua intervenção. Vamos votar então o requerimento do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? O requerimento foi rejeitado, com os votos favoráveis do PS e do Partido Comunista Português e os votos favoráveis do PSD e do CDS.
Aquilo que há pouco
disse, eu disse para o...
proativamente, afinal era...
Sim. Mas eu fiz referência. Eu fiz referência a isso daqui, se fosse ao contrário. Quarto, apreciação da especialidade da proposta de lei número 216, que estabelece os requisitos de acesso ao exercício da atividade das entidades profissionais responsáveis pelas instalações elétricas, conformantes com a disciplina da lei número 9 de 2009, número 4 e decreto-lei número 92 de 2010. Tivemos aqui uma votação já no grupo de trabalho. Penso que se nenhum grupo parlamentar se opuser, nem nenhum senhor deputado levantar qualquer tipo de questão, estamos em condições de fazer uma ratificação da votação iniciária ocorrida no grupo de trabalho do setor da construção. Ninguém se opondo, vamos votar. Quem vota... Ai, peço imensa desculpa, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, bom dia, senhores deputados. Só para... se me permite, naturalmente, essa utilização da palavra, queria sublinhar o empenho e a entrega que a Comissão deu a este documento, a esta iniciativa, em que houve uma preocupação muito grande de todos, um empenho, uma dedicação, no sentido de encontrarmos uma solução que fosse concordante. Reconheço esse esforço dos elementos da maioria, deputados que participaram no trabalho. Porém, não vou indicar voto expiatório, mas houve uma questão que gostava que fosse sublinhada, que não permitiu que a concordância fosse plena e, portanto, daí este meu registro. Aproveito esta pequena intervenção para sugerir, dado que, penso que pelo lapso, há uma correção no artigo 3.3, ou não, artigo 4.3, que é 41,4 e não 41,5 de potência. Não sei se é possível fazer essa correção, mas é um valor que é a potência máxima que em baixa tensão corresponde ao tarifário, mereceu concordância de todos para corrigir de 50 para 41,4, não 41,5. Portanto, é uma questão de uma décima, é um número, e que eu tenho a obrigação de pedir que permitam essa correção para evitar... mais tarde, até nós próprios não ficarmos muito bem, estamos a corrigir uma coisa e deixámos-la ficar mal na mesma. Não é uma décima, mas é esta a sugestão que eu queria apresentar, se possível, corrigir-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que esta questão é oportuna.
esta intervenção do deputado António Cardoso é oportuna porque, mesmo que seja por opção política que viesse eventualmente a ficar 41,4, era importante ter essa clarificação e o assumir dessa opção nesta fase, porque era complicado depois ter isto numa discussão de redação final. Era muito complicado ter isto numa discussão de redação final, porque isto implica, digamos assim, categorias diferentes. Implica, e são campeonatos diferentes. E, portanto, é aquela questão do inclusive ou do exclusive. E, portanto, nesse sentido, aguardo para ouvir quem propôs a formulação para verificarmos em que sentido é que, em que deve ficar e prevalecer, mas queria chamar a atenção para o facto desta questão não ser pouco importante. Não é um pormenor, não é uma décima.
Senhor Presidente, eu sugeri isso, exatamente. É. Exatamente.
Trabalho. Penso neste não haver nenhum ponto para nos pronunciarmos, ninguém quer intervir e assim sendo vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A votação indiciária, como é óbvio. Apreciação e votação do documento sobre as diligências a adotar para o cumprimento da resolução da Assembleia da República número 87, aprofundar a proteção das crianças, das famílias, a promover a natalidade. Dava a palavra à sua deputada Carina de Oliveira, na sequência daquilo que nós combinámos na última reunião.
Obrigada, Sr. Presidente. Como os colegas aqui da Comissão também já me conhecem e já estão habituados, um documento de trabalho é sempre um documento de trabalho, nunca está fechado e, portanto, até ao fim estarei sempre, obviamente, aberta às contribuições, às propostas e às sugestões que estão todos muito interessados em entregar. E, portanto, para dizer que sei que todas as outras comissões já têm pilhas de audições, querem ouvir toda a gente possível imaginar sobre o assunto. Da minha parte, a contribuição seria aquela que está proposta no documento que foi distribuído a todos os grupos parlamentares e dizer que iniciarei, se não virem nada em contrário, com os serviços da Comissão a recolha de toda aquela informação já a partir de amanhã e, portanto, dispondo-me sempre e a todo momento nestas reuniões de plenário de Comissão em vir fazer o ponto de situação das mesmas, propondo-me apresentar depois também até ao início do ano, no prazo estabelecido, o relatório que está agendado. E, portanto, era isto que eu tinha a dizer, continuo a dizer, alguma entidade que seja necessário consultar da forma como nós temos proposto a metodologia de trabalho que não esteja lá incluída, estou obviamente receptiva a que esses contributos possam chegar a qualquer altura. Obrigada.
Penso já ter havido consonância dos diferentes grupos parlamentares na última reunião em relação à proposta que tinha sido avançada pela sua deputada Carina de Oliveira. Não foi dado qualquer apor até ao momento, mantém-se a abertura da relatora para que isso possa acontecer e, assim sendo, consideramos aprovada a metodologia que foi apresentada pela senhora deputada Carina de Oliveira, visto que ninguém se opõe, foi aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7, petição número 450, transporte marítimo por ferry boat entre a Ilha da Madeira e o continente. Não sei se alguém quer pronunciar sobre esta matéria, assim sendo o relator, cabe ao partido. Temos aqui um pequeno problema, mas cabe ao PEV, temos que consultar PEVS está interessado, norma geral não está. Se não estiver, mas eu vou pedir aos serviços para fazer essa pergunta, caberá ao partido, passa ao Partido Socialista. Petite, ainda quando estivermos em condições para voltar ao ponto 4, digam-me. Sim, diga. Vamos então pôr à votação a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Petição número 451, não há exportagens na A4, apreciação e votação da nota de admissibilidade, nomeação do relator cabe ao PSD. Não querendo ninguém pronunciar-se, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, o relator cabe ao PSD que comunicará. Apreciação do relatório de progresso relativo à regulamentação das leis 12, 3 e do relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentárias. Estes relatórios informam que as leis foram ou não regulamentadas, pretende-se que a Comissão aprecie os relatórios, foi distribuído aos deputados da Comissão e a informação relativa apenas à CEOP. E delibere-se, quer questionar o Governo sobre a razão pela qual não estão regulamentadas algumas das leis cujos prazos de regulamentação já terminou. E a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade de ler o relatório e ele é exaustivo no que concerne àquilo que quer o que necessita de regulamentação, quer também na outra matéria relativa ao uso da autorização legislativa em tempo. É bastante exaustivo naquilo que foi o pleno cumprimento, quer das autorizações legislativas, quer na regulamentação, naquilo que já foi feito fora de prazo e naquilo que ainda não está feito, uns que estando em prazo e outros não. Eu acho que, sem fazer grande folclore político, entre aspas, sobre esta matéria, mas acho que nós cumprimos a nossa missão se dermos cumprimento àquilo que é solicitado, ou seja, se questionarmos por escrito o Governo para fundamentar e justificar fundamentar e justificar aquilo que é o não cumprimento de algumas das matérias, sendo que grande parte delas foi cumprida em tempo. Não fiz as contas detalhadamente, mas na leitura da diagonal que fiz no documento, penso que haverá para aí cerca de 40% de coisas que ainda não estão plenamente concretizadas, sendo que algumas delas ainda estão em tempo. E haverá provavelmente intenção de as concretizar. E, portanto, acho que exatamente no espírito que enunciou que cumpre as competências da Comissão, acho que devemos questionar e o Governo certamente responderá.
Garante o direito de acesso aos bens de primeira necessidade de água e energia. Sexta alteração à Lei nº 2396, de 26 de junho, Lei dos Serviços Públicos Essenciais. É necessário nomear um relator, cabe ao PSD a nomeação deste relator. Temos também preparado, porque baixou à Comissão na passada sexta-feira, a PPL 261, Comércio de Diamantes para apreciação na especialidade. Queria também comunicar que... Sim, 15 dias. 15 dias, não é uma... 15 dias para... Como vamos entrar no Natal, tomo aqui o refúgio de serviços e bem, se calhar, e houve algum consenso à volta desta proposta, penso que não haverá muitas alterações na especialidade. Poderíamos pôr a data para 15 de... Vamos entrar no Natal, 15 de janeiro, para a apresentação das...
Isso
é o Kimberley. Ou segunda reunião.
Eu não tenho proposta nenhuma. Eu até nem sei. Eu acho que foi só
foi está bem. Se não houver proposta, é mais fácil.
Quero votar já.
Então vamos fazer assim. Vamos pôr na próxima. Vamos na próxima ordem do dia. Sabemos no pressuposto que ninguém vai apresentar propostas de alteração. Portanto. Sim. Há uma sugestão. Tem a palavra o Sr. Amaral.
Sr. Presidente, não há problema que estão a consensualizar e sempre que se busca consenso temos de ter alguma paciência e tempo. Não, entre eles, exatamente. Não, está a ver, só porque de facto foi votado por unanimidade, há amplo consenso, mas era só por precaução, acho que é natural dar algum prazo, estamos em prazo.
A apresentação das propostas era o que íamos fazer agora.
Deixar correr o prazo mínimo, isto aqui, o prazo mínimo, porque nunca se sabe se amanhã surge aí algum interessado.
Faremos o seguinte, vamos dar como prazo até terça-feira, à hora do almoço, se não se importa, vamos, até porque estamos a falar de diamantes, o vamos... Vamos, então a ideia era até a próxima terça-feira para a apresentação de propostas na especialidade e votaremos na primeira reunião. A seguir, então, faremos a votação final global.